Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, tem uma ordem de trabalhos extensa e que começa com uma audição ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, a requerimento do PAN e do PSD sobre as dragagens no Rio Sado, no estuário do Sado. Queria agradecer a presença do Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, e também da sua equipa, que está aqui com ele. A grelha que vamos utilizar é habitual, portanto, duas intervenções iniciais dos grupos parlamentares, neste caso concreto do PAN e do PSD, requerentes, 5 minutos cada um, e depois uma intervenção inicial do nosso convidado, e depois faremos uma ronda única pelos partidos e o Sr. Presidente da APA responderá no final, em tempo idêntico. Nesse sentido, dava a palavra ao Sr. Deputado do PAN.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente Nuno Lacasta por ter aceito vir a esta audição a requerimento do PAN. Fazendo um rápido enquadramento, a administração do Porto de Setúbal pretende afundar o leito do estuário do Sado para garantir a entrada de embarcações de grande porte no Porto. Para isso, existe a necessidade de dragar mais de 6 milhões de metros cúbicos de areia e, tal como a lei prevê, foi efetuado um estudo de impacto ambiental, a que seguiu uma análise da APA através da Declaração de Impacto Ambiental, entidade desta APA que emitiu um parecer positivo ao projeto. E é, de facto, da leitura e análise do estudo de impacto ambiental, por um lado, e da Declaração de Impacto Ambiental da APA, por outro, que suscitaram diversas dúvidas quanto à conclusão e sentido do vosso parecer, do parecer da APA, que não compreendemos porque é que foi positivo e, portanto, o nosso requerimento e a nossa intervenção anda em torno disto. Por um lado, e citando o estudo de impacto ambiental, entre outras informações, ele contém informações de que se trata de uma intervenção, e estou a citar, num sistema natural sobre o qual ainda dispomos de informação limitada e insuficiente. Refere que seria valioso dispor de mais informação sobre a fauna que reside e que não se pode prever com rigor que tipo de alterações comportamentais as operações irão produzir nos golfinhos residentes. Da leitura, por outro lado, da Declaração de Impacto Ambiental emitida pela APA, entre outras coisas, e que também passo a citar, lá se lê que o aprofundamento e alargamento do canal de navegação através de dragagens irá criar desequilíbrios na dinâmica natural do delta, do estuário, gerando impactos negativos, diretos e indiretos, que as operações de dragagem afetarão negativamente a qualidade da água, que a suspensão de sedimentos afetará, sobretudo, os biótopos de pradarias marinhas, zonas de sapal e vaza, e que se podem verificar elevadas taxas de mortalidade. Lê-se também que a deposição de areias na formação deltaica é passível de interferir com a atividade de apanha de bivalves e de pesca que é praticada nessa zona costeira, que os mamíferos marinhos, nomeadamente a comunidade de residência de ruazes, se prevê serem afetados pelo ruído aquático de uma forma significativa e ainda, não exclusivamente, mas e ainda em termos socioeconómicos, refere à APA, que se considera que os impactos do projeto são positivos e fortemente significativos pela melhoria da competitividade e desempenho estratégico no Porto de Setúbal. A isto tudo, e portanto a esta informação que lemos do estudo de impacto ambiental e da Declaração de Impacto Ambiental da APA, acresce ainda que existem, de facto, evidências científicas e, portanto, refiro-me a um estudo ou a vários estudos de vários investigadores de várias universidades portuguesas, de que há hipótese dos sedimentos a dragar estarem contaminados com metais pesados, ao contrário do que indicia o estudo efetuado pelo IPMA. Mas eu recordo que o IPMA não é uma entidade acreditada pelo IPAC para este efeito. E que também uma parte da imersão dos dragados é realizada em Reserva Ecológica Nacional e que, no entanto, não se verifica qualquer menção a esse facto na Declaração de Impacto Ambiental da APA e que são feitas várias referências ao impacto económico e positivo para a região, como já foi dito. E por tudo isto, Senhor Presidente, gostava de lhe pedir, por favor, se consegue justificar como é que a APA dá um parecer, como é que emite um parecer favorável a um projeto que, no seu estudo de impacto ambiental, reconhece clara e inequivocamente que o projeto implica consequências muito negativas para o estuário e assume ainda, também, que não foram efetuados todos os estudos necessários para uma decisão devidamente informada e esclarecida sobre todos os impactos. Esta é uma dúvida enorme que de facto temos, porque todas as informações que nós conseguimos ler nos dois documentos indicariam que o sentido provável, que o parecer provável da APA fosse uma de duas, ou emitir um parecer negativo ou pedir mais informação, mais estudos para fazer uma outra conclusão. E uma segunda e última questão tem que ver com o facto porque é que a Agência Portuguesa de Ambiente, por que motivo, sendo uma entidade, uma agência cuja missão e objetivos estratégicos são exclusivamente do foro ambiental, porque é que tece considerações, e não é a primeira vez que o faz, mas porque é que tece considerações de crise económico? Porque é que, para justificar a concessão de parecer favorável a um projeto que claramente reconhece ter impactos negativos para o ambiente? A Agência Portuguesa do Ambiente ou o Sr. Presidente têm indicações de alguém para o fazer, para, nas declarações de impacto ambiental, na análise que faz da exclusiva competência ambiental, emitir também pareceres e opiniões sobre matérias que não é da sua tutela, da sua competência, nomeadamente sobre vantagens ou não económico-sociais? E, portanto, era um bocadinho isto, são estas muito duas obrigado. Questões que gostaria de lhe deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. E agora, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da APA. Muito boa tarde. Portanto, é a apresentação de um requerimento que vai, de certa forma, em encontro do que o Sr. Deputado do PAN já teve a oportunidade de apresentar, mas permita-me que comece também por enquadrar o que estava também previsto no nosso requerimento e que tem a ver com um estudo que foi feito pela Universidade de Aveiro, através de investigadores da Universidade de Aveiro, através de financiamento, creio, de um projeto LIFE, para a classificação de áreas para a proteção de golfinhos. Uma das áreas que foi classificada na altura pelo estudo, enquanto área que devia ser classificada como área protegida para estes mesmos cetáceos, seria o estuário do Sado. Foi um dos dois sítios que não chegou a avançar no processo de classificação. Portanto, a nossa pergunta é, de facto, se tem conhecimento, se este assunto da não classificação daquela área se cruza diretamente com esta questão das dragagens, com esta questão do aumento da capacidade e da modernização do Porto de Setúbal. Portanto, foi adiado, é um processo que já vem desde 2016, creio eu, e foi adiado até agora e acabou por não ser feito. Em relação a esta questão toda do Porto, só dar aqui uma nota prévia. Nós não estamos contra a necessidade de modernização do Porto e percebemos que qualquer estudo de impacto ambiental avalia os impactos do projeto em termos do seu ambiente biofísico, mas também socioeconómico, portanto, os impactos ambientais e tudo, digamos assim, do que está interligado a esse nível. Portanto, as questões que gostaríamos de ver também esclarecidas é em relação, e percebemos que qualquer obra deste género terá sempre impactos negativos e impactos positivos, a todos os níveis. As questões concretas que gostaríamos de ver esclarecidas e que desde o início temos demonstrado as nossas preocupações, porque de facto nos parece que não estão devidamente esclarecidas, têm a ver com a irreversibilidade de algumas dos impactos negativos que podem existir em termos de ecossistema. E, portanto, questionar o Sr. Presidente da APA se nos podia esclarecer se de facto tudo foi estudado o que deveria ter sido estudado, tudo foi aprofundado como deveria ter sido feito, porque de facto não tem sido isso que nós temos constatado até num conjunto de audições a um conjunto de outras entidades que temos a oportunidade de ouvir. E permita-me que adiante já algumas dessas mesmas questões mais concretas para percebermos efetivamente o processo, mas não sem antes lhe questionar sobre a forma. Sr. Presidente, foram ouvidas todas as entidades no âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental que deveriam ter sido ouvidas, porque há uma série de entidades que se queixam que não foram auscultadas em todo este processo, que o processo no fundo não foi participado. contrato. Provavelmente terá sido cumprida a lei, mas envolver a comunidade de pescadores, da apanha das pessoas que se dedicam à apanha de bivalves, dos operadores marítimos turísticos, eu acho que é uma coisa que faz sentido, porque são também pessoas que vivem efetivamente daquele meio e que carecem do mesmo para o seu dia-a-dia. E como é óbvio, a atividade turística, os impactos que qualquer obra pode ter em termos de atividade turística, no ambiente e na atividade turística, é algo que afeta toda uma cidade, toda uma região. Portanto, perceber efetivamente na forma se foi feito aquilo que deveria ter sido feito. Algumas questões também mais concretas em termos da deposição de materiais dragados, porque não foi possível chegar a essa conclusão da leitura dos documentos que são públicos. Esta questão da possibilidade de contaminação de alguns dragados, estarem contaminados alguns dragados, perceber efetivamente se isto tem algum fundamento ou não, mas creio que é relevante percebermos essa mesma matéria. Os impactos em termos do que é o destino 2 previsto para a deposição dos dragados, os impactos que podem ter na atividade da pesca artesanal, e nas pradarias marítimas e também na questão da apanha de bivalves. Uma questão que não está devidamente esclarecida e que eu gostaria de questionar é os impactos nas praias, em termos do desassoreamento. É conhecido o problema do desassoreamento das praias da Arrábida, nomeadamente do Portinho da Arrábida, e, portanto, perceber se a CIAPA já tem esta questão estudada, se o Governo já desbloqueou alguma verba para o estudo e se faria sentido ou não ter estudado esta questão em simultâneo, uma vez que estamos a falar da remoção, efetivamente, de umas toneladas muito grandes de areias e que vão mexer em tudo o que é a dinâmica de sedimentar, que vão mexer em toda aquela área, em toda aquela zona. Portanto, perceber efetivamente os impactos que isto pode trazer ao nível das praias, se está tudo acautelado, se nos pode também garantir do ponto de vista técnico que tudo foi estudado, porque não é essa também a informação que temos. Por último, deixar também uma questão mais a jeito, digamos assim, de conclusão, os impactos nos recursos marinhos, a determinada altura na declaração podemos ler que, vou passar a citar, se podem verificar elevadas taxas de mortalidade na comunidade endobentónica em termos de recursos marinhos e depois os impactos que isto possa ter, como já foi questionado também, ao nível dos ruazos. Mas depois a conclusão é que, ao nível da conservação de habitats naturais e dos impactos nas espécies de fauna e flora, não acarreta impactos graves. Portanto, perceber como é que uma coisa joga com a outra e como é que esse estudo foi efetivamente feito.
Para terminar,
Sr. Presidente, só para questionar em jeito de conclusão, se considera o Sr. Presidente da APA que estão cumpridos então todos os pressupostos técnicos e legais para que o dono da obra possa iniciar as dragagens, nomeadamente as exigências feitas em 7 declaração de impacto ambiental, na secção elementos a apresentar previamente ao início da obra à Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental para análise e aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, por favor, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É obviamente com prazer habitual que aqui regresso. Vou tentar responder a todas as questões colocadas e prestar os devidos esclarecimentos. Começo por referir, em geral, que este procedimento de avaliação de impacto ambiental decorreu com normalidade, respeitando os diferentes requisitos na lei, as boas práticas, e tentarei demonstrar isso já de seguida. Em primeiro lugar, talvez se me oferecesse fazer um esclarecimento inicial sobre o que é a avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental é um processo dos mais transparentes que existe no ordenamento jurídico português, pelo simples facto de que, salvo questões de segredo comercial ou outros devidamente previstos na lei, todo o procedimento de avaliação de impacto ambiental, toda a documentação preparada no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental é pública. É raro, como sabem, ser sempre assim em todas as circunstâncias da esfera pública. E, nesse sentido, a legislação do ambiente, historicamente, antecedeu as outras legislações setoriais em termos de transparência. E não deixou de ser assim também neste caso. Ponto 1. Ponto 2. A avaliação de impacto ambiental não é o resultado de um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente. Ou melhor, o resultado da avaliação de impacto ambiental não é um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente. O resultado da avaliação de impacto ambiental é uma declaração de impacto ambiental emitida sim pela autoridade que nos termos da lei tem essa competência, e é de facto a Agência Portuguesa do Ambiente, mas é o resultado de um procedimento concorrido por várias entidades, já responderei à questão de saber se toda a gente foi ouvida nos termos em que foi formulada, desde logo DGRM, as siglas poderei esclarecer já de seguida, são tantas, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e um conjunto vasto de outras entidades que em conjunto, como é sempre assim, que em conjunto refletem sobre os diferentes aspectos prós e contras, por isso, do projeto apresentado em sede de estudo de impacto ambiental. Isto é, o proponente apresenta à administração um estudo de impacto ambiental, o qual ele próprio já faz uma avaliação, mas é uma avaliação por cargo do proponente dos impactos ambientais previstos. Mas a avaliação propriamente dita corre por conta da administração, nesta comissão interdisciplinar, que emite, essa sim, um parecer que no fundo constitui a recomendação ao decisor, ou à decisora, consoante a circunstância. Essa decisão, eu diria que 90 e tal por cento das situações, essa recomendação é seguida, com efeito, e a discricionalidade que existe do ponto de vista do decisor final consiste tipicamente na afinação de medidas que sejam necessárias, de vez em quando, na apresentação de medidas adicionais, essa discricionariedade existe. Mas ela é sempre muito exígua na prática e, por isso, creio que esclareço com isso a primeira questão, que é, não se trata de um parecer da APA, trata-se de uma decisão da APA, na sequência, esse sim, um parecer da Comissão de Avaliação Interdisciplinar. Primeira nota. Segunda nota. A questão da avaliação de impacto ambiental incluir, permitam-me aqui um bocadinho de dar vontade, pasme-se, considerações de cariz económico. Sucede que a lei manda fazer isso. Sucede que, desde sempre, o conceito de avaliação de impacto ambiental não deixou de ter em conta considerações de cariz ambiental, económico e social. Quando acartamos, por assim dizer, quando absorvemos o conceito de desenvolvimento sustentável, as três dimensões estão presentes. Eu, aliás, citaria, por exemplo, a Associação Portuguesa de Avaliação de Impactos, uma entidade independente, diz o seguinte: o conceito de ambiente, a avaliação de impacto, evolui de um foco inicial nas componentes biofísicas para uma definição ampla, incluindo as componentes físico-químicas, biológicas, visuais, culturais e socioeconómicas de ambiente global. Aliás, não é por acaso que, a partir de certa altura, é introduzido na figura da avaliação de impacto ambiental a componente cultural. Isto é, hoje está inserida nesta análise multicritério também as componentes culturais de defesa do património cultural e não ambiental na seção biofísica, se quisermos, estrita. A definição da avaliação de impacto ambiental adotada pelo regime da área é um processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação de efeitos relevantes, biofísicos, sociais e outros, de propostas de desenvolvimento antes de decisões fundamentais serem tomadas e de compromissos serem assumidos. É neste espírito, literalmente neste espírito, que são decididas considerações de cariz, como são em todas as avaliações de impacto ambiental socioeconómico. Uma outra questão que releva também desta análise, eu não sei se vou conseguir, vou tentar, diz respeito então à forma como depois é conduzida a avaliação. Há um conjunto de descritores, também estão previstos na lei e resultantes da prática, que são objeto de análise. E nesse contexto há descritores que são mais relevantes do que os outros em função do processo específico. Neste caso concreto, os descritores mais relevantes, eu diria, serão obviamente a socioeconomia, como foi referido anteriormente, e creio que é nesse espírito que o PAN faz dessas considerações na demanda que fez chegar, mas também o descritor ecologia. E nesse sentido, ambos foram devidamente avaliados, bem como um conjunto de outros, e creio que por isso a avaliação é abrangente, é compreensiva, é transparente, os estudos necessários e suficientes são apresentados, o debate está completamente, no âmbito da Comissão de Avaliação, está completamente transparente, aliás, ao ponto de ser citada nas diferentes demandas, precisamente, frases da própria avaliação de impacto. Então vou agora tentar dissecar as diferentes perguntas que foram feitas. Mas antes disso, ainda mais uma coisa que se me ocorre dizer. A decisão de impacto ambiental é uma decisão da administração, desde 2013, E é uma decisão que poderia ser caracterizada como sendo levada a cabo ao abrigo da autonomia técnica. Isto é, a autonomia técnica das administrações, que aliás devo dizer-vos que é um princípio que eu considero muito importante do ponto de vista do interesse, da defesa do interesse público, a César quem é de César, e as administrações têm o dever funcional de exercer essa mesma autonomia técnica, e foi isso que foi, mesmo que foi feito neste caso, como em todos os outros, da avaliação de impacto ambiental. Já estive nesta mesma comissão, noutras situações em que era referida como sendo uma crítica esta mesma autonomia técnica, ou com sentido de crítica a existência desta autonomia técnica. Portanto, apenas posso dizer, com toda a humildade, que é sempre isto que fazemos. No âmbito da nossa autonomia técnica, tomamos as decisões que temos que tomar de forma ponderada. Eu não vou tecer considerações específicas sobre a questão do processo de classificação do ciclo marinho, não, esse sim não decorre da competência da Agência Portuguesa do Ambiente, mas ainda assim diria duas coisas. Em primeiro lugar, o processo de classificação é exterior, independentemente de ser anterior ou posterior, ao procedimento da AIA. O que é importante referir é que, do ponto de vista de participação na Comissão de Avaliação, como disse há pouco, o ICNF esteve presente. E mais importante do que isso é, então, analisarmos as considerações, os estudos, as avaliações que foram feitas no âmbito da Comissão e, em particular, por parte do ICNF, no que diz respeito às componentes de ecologia, incluindo a comunidade de ruazes, incluindo pradarias marinhas no âmbito da avaliação. E, portanto, a avaliação efetuada, obviamente que integrou a avaliação dos impactos sobre os valores em presença. E vou citar, aliás, trechos da decisão, designadamente sobre os habitats. Só para recordar, por isso, as componentes que foram vistas foram, do ponto de vista de informação recolhida, e é verdade que havia informação que foi reputada como insuficiente, e nesse sentido, na própria decisão da avaliação ambiental, são determinados estudos que estão em desenvolvimento, alguns dos quais que são prévios ao início, e nisso quando começo a responder parte da pergunta feita por parte do Sr. Deputado do PSD, um conjunto de informação e de estudos que têm que ser feitos prévios ao início da obra. E nesse sentido posso dar nota que estamos a avaliar um conjunto de informação que nos tem sido carreada, em articulação, obviamente, com o Porto, e só quando tivermos todos os elementos na mão e pudermos concluir a análise de conformidade desses mesmos elementos, desses mesmos estudos, com a declaração de impacto ambiental, estaremos em condições de poder, no fundo, dar a decisão final no sentido do início de obra. Estamos a trabalhar afincadamente nessa matéria. E há uma outra componente que é muito importante e que está prevista em todo este trabalho, que tem a ver com a operação. Isto é, durante a operação, e sobretudo na fase A, reconhecidamente, durante a operação, estão apresentadas, previstas, as devidas salvaguardas, nomeadamente à comunidade de ruazes, ruído, perturbação do habitat às pradarias marinhas, e a conclusão a que chegou a avaliação de impacto ambiental, corroborada então sim pela Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental, é que essas salvaguardas estão presentes, elas estão, aliás, discriminadas e desde já passarei a descrevê-las. Os impactos que foram objeto de avaliação por isso foram ao nível das pradarias marinhas, dos bancos de areia com povoamentos relevantes, do sapal e vaza, lagunas costeiras, estepes salgadas mediterrânicas. Aliás, algumas destas avaliações chegaram a distâncias, embora não com tanto detalhe, evidentemente, mas a distâncias superiores a 20 km do local onde serão efetuadas as dragagens. Recifes rochosos e bancos de corais, invertebrados marinhos, ictiofauna e mamíferos marinhos, os ruazes da comunidade que todos conhecemos no estuário do Sado. Outra nota que gostaria de referir sobre esta matéria, e diz respeito precisamente à fase de operação, estão identificados os impactos potenciais, mas, e há pouco o Sr. Deputado do PAN não fez esta referência, mas se me permite falei, porque também consta das conclusões da Comissão de Avaliação e da decisão final, que, cito, embora os impactos sejam considerados significativos sobre a ictiofauna e mamíferos marinhos, é verdade, estão documentados, a sua magnitude é moderada e a ocorrência temporária. Então, no que consiste esta diretriz de operação? Significa que durante o processo de dragagem, temos que garantir que são salvaguardadas estas comunidades, por um lado, e que, por outro lado, se existir alguma perturbação, que temos medidas previstas para, de imediato, serem atendidas. Exemplo de medidas previstas: a permanência constante de especialistas nas próprias dragas, quer do ponto de vista de cultura, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista de impacto. Se, em função das medições de ruído, for verificada uma perturbação na comunidade, nomeadamente em não avistamento de ruazes, a obra pode parar. E ela própria está condicionada a não ocorrer durante todo o ano, de maio a outubro não deve ocorrer, em parte também para salvaguardar preocupações que foram decididas por parte dos colegas do Instituto de Turismo, que também participou nesta mesma avaliação. Eu estou a terminar, não vou conseguir responder nesta primeira ronda a tudo, mas para dizer o seguinte: cumpriu-se a lei de participação e o processo foi participado, isto é, a lei foi estritamente cumprida, como aliás sempre nesta matéria, foram ouvidas entidades para além daquelas que compunham a Comissão de Avaliação e o momento de participação foi público, foi amplamente divulgado e as entidades, cidadãos, cidadãs entenderam ou não fazer essa mesma participação. Eu não nego que há algo que está a acontecer e que é perfeitamente natural na sociedade atual, que é o seguinte: os processos de participação formal muitas vezes não são um momento onde várias pessoas se pronunciam sobre os projetos em causa. Nós não podemos é com isso concluir que a forma como foram publicitados, a forma como as pessoas participaram, quer as entidades, quer os cidadãos, que muitas vezes representam, até porque agregam participações, não trouxeram informação relevante para a formatação de decisões finais. Também aqui foi o caso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então agora à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os deputados. Cumprimento ao Sr. Presidente da APA. Sr. Presidente, o meu colega Bruno Vitorino já colocou as questões mais importantes, mas dá-lhe nota que quando este assunto voltou a ser discutido, o PSD efetivamente ficou muito preocupado com o que está a passar. A razão é muito simples. Todos sabemos que existem planos que prevêem a compatibilização do Porto de Setúbal com todas as matérias ambientais e noutras áreas económicas, nomeadamente áreas relacionadas com o turismo. Portanto, sabemos que essa compatibilização estão previstas em estudos, em planos. E, Sr. Presidente, pelo menos pela informação que nos é chegada, nomeadamente do estudo que o Sr. Presidente não referiu, elaborado pela Universidade de Aveiro, a matéria com que nos é apresentada toda esta discussão da dragagem, das dragagens em Setúbal, no Rio Sado, são extremamente preocupantes. Mas, como disse, nós queremos que haja um cumprimento dos planos, porque eles prevêem essa compatibilização entre o Porto e o ambiente. E aqui coloco algumas questões que me parecem importantes. Ou seja, a primeira é: com a DIA, com a informação que é prestada pela APA ao dia de hoje, o Governo está em condições de avançar com as dragagens no Sado, no estuário do Sado, sim ou não? Ou seja, se a proposta de DIA é definitiva, é conclusiva, que faz com que o Governo possa avançar a qualquer momento com essas dragagens. É uma pergunta que se coloca. E se, no âmbito da DIA, estão garantidas todas essas condições para que se possa fazer uma intervenção que responda a todos os requisitos, que não sejam meramente económicos, mas que respeitem o ambiente, respeitem um valor ambiental fortíssimo que temos naquele território. E uma pergunta relevante, que tem a ver com o seguinte: as ONGDs participaram nesse processo? É que, neste momento, nós temos aqui um conjunto de audições com um conjunto de ONGDs, nomeadamente na área ambiental, que elas estão a ser extremamente críticas em relação a este processo, em relação a todo o processo. E a pergunta é se, nas discussões do estudo da avaliação de impacto ambiental, se foram tidas em conta todas essas ou todos esses alertas apresentados por essas entidades. Depois, ainda este fim de semana, ocorreu um encontro com cerca de 300 pessoas em Setúbal, extremamente crítico em relação a todo este processo. E pessoas de diferentes áreas. Portanto, e que não têm nada a ver com movimentos políticos. E a pergunta é, também, se durante todo o processo essas pessoas foram tidas em conta, se foram ouvidas, esses protagonistas que têm apresentado textos e crónicas em jornais, sobretudo locais e não só, se têm sido ouvidas ou se foram ouvidas nesse contexto.
Para terminar,
Sr. Presidente, para terminar, tem a ver com a questão das autarquias. Já falou do turismo, do Instituto de Turismo, mas eu pergunto se as autarquias daquele território estiveram todas envolvidas. E quando eu digo autarquias, não é só Setúbal. Quando eu digo autarquias, é Alcácer do Sal, é Grândola, é Palmela. Se todas essas autarquias deram o seu parecer e se o parecer foi favorável àquilo que resulta da dia. Portanto, eu gostava de ouvir estas respostas, porque elas certamente ajudarão a todos perceber melhor o que está em
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APA e os caros colegas. Nós estamos aqui hoje porque existe um projeto de melhoria das acessibilidades ao Porto de Setúbal. É essa a razão da nossa presença aqui. Realizou-se o ano passado, em 2017, uma consulta pública onde quem queria tinha a possibilidade de participar ou não, para além de um conjunto de entidades que foram ouvidas. Passado esse momento, o facto é que, muito recentemente, e quando o projeto já estava em condições de ser implementado, surgiram um conjunto de vozes, primeiro discordantes, depois pessoas, obviamente, que ilegitimamente que querem ver esclarecidas, e estas em concreto têm a ver com a população, particularmente de Setúbal, a chamada população anónima, que perante, enfim, alguma confusão na discussão última, gostavam de ver certamente este dossiê clarificado. Eu acho que a primeira questão que se coloca é uma: é a necessidade de esclarecermos se é incontestável ou não a convivência entre o Porto de Setúbal e o estuário do Sado. Essa é a primeira questão. Portanto, é a partir dela que nós temos que fazer uma discussão séria desta realidade. E depois, se esta convivência permite acolher o projeto que o Sistema Portuário Nacional pretende introduzir no Porto de Setúbal e que levará à necessidade da existência de dragagens para que o Porto possa, a médio e longo prazo, poder ser concorrencial. Eu deixarei para a audição do Sr. Ministro algumas questões que eu acho que precisam de ser esclarecidas, e assim, Sr. Presidente, permite-me fazer algumas de cariz mais técnico, digamos assim. A apreciação do projeto ao nível do fator de sistemas ecológicos foi favorável. Aliás, há pouco fez aqui a referência a algum das condicionantes, e eu quero voltar a isso. Foi favorável, mas apontou o cumprimento de uma série de condicionantes, medidas de minimização e planos, inclusive, de monitorização. E era muito bom que, através de nós, a população conhecesse qual é esse leque de condicionantes que apontaram e o que é que essas condicionantes garantem e o que é que garantem e em que dimensão. Depois, então vou fazer só mais uma pergunta porque me parece particularmente importante e que tem a ver com os impactos mais significativos sobre os habitats, porque se fala muito da questão dos golfinhos, dos ruazes. Diz-se que se prendem com o ruído das dragas e que estão identificados na DIA, que autorizou os trabalhos. E eu queria lhe perguntar, no seu entender, as medidas de mitigação impostas salvaguardam ou não a população de ruazes? E mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma pergunta, utilizando uma citação de uma organização informal que esteve aqui em audiência, SOS SAD, que afirmaram isto. É que as dragagens vão perturbar irremediavelmente a biodiversidade existente. Isto é verdade ou não é verdade?
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dou a palavra agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Das questões que foram aqui levantadas, ainda várias ficaram por esclarecer. E uma delas prende-se com o que antecederia todo o estudo de impacto ambiental se tivesse sido levada adiante. Já aqui foi referido que uma equipa de biólogos esteve durante 7 anos a estudar as zonas marinhas que na costa portuguesa poderiam definir como classificadas na rede Natura 2000. Este estudo e a discussão pública foi feita em 2016. E, no entanto, não houve nunca nenhum resultado definitivo relativamente a este estudo. E a primeira pergunta é porquê? O que é que aconteceu para não ter havido uma decisão definitiva? Entretanto, houve uma nova discussão pública que apenas enquadra 2 das 4 zonas propostas. E, mais uma vez, porquê? Se o estudo identificava que 4 destas zonas propostas deveriam ser tidas em conta. E se elas tivessem sido em conta e estivessem já inscritas em rede Natura 2000, nós estávamos a falar numa outra avaliação de impacto ambiental que não aquela que foi tida em conta com a legislação que neste momento foi tida. Estas áreas ainda nenhuma está inscrita em rede Natura, mas volto a referir que deveria já estar há 3 anos e estaríamos a falar num outro enquadramento que não aquele que estamos a trabalhar agora e gostaríamos de perceber porque é que estas zonas não foram consideradas como zonas a proteger, como tidas na discussão pública que foi tida em agosto deste ano, e porque é que não enquadram também o estudo de impacto ambiental. É verdade que não estão consideradas, mas se tivessem, estariam nesse estudo de impacto ambiental, o que nos coloca outra questão, que é qual é a validade deste estudo de impacto ambiental, uma vez que existem estudos que consideram que deveria ser considerada estas zonas como zonas Rede Natura 2000, com todo um outro tipo de proteção. Relativamente às considerações de cariz económico, eu gostava de questionar relativamente às outras fontes económicas que não as que advêm do Porto. Como sabe, é uma zona pescatória que tem tido grande oposição por parte dos pescadores, por parte dos ambientalistas, pela população em geral, considerando que não existe um estudo da componente económica que está relacionada com atividades que não são relacionadas com o Porto de Setúbal. Gostava de saber se tiveram em conta a atividade pescatória, por exemplo, na zona. Depois, relativamente aos estudos em desenvolvimento, que também referiu prévios, eu vou terminar, ao início da obra, a questão que fica é quando é que terão todos esses elementos e para quando a decisão final, para quando prevém. E se consideram agora também aos consultar a população, os investigadores, os ambientalistas que se manifestam contra e que são vários e que com certeza terão também algo a aportar a esta avaliação de impacto ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. E agora a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da APA também. E dizendo, já muito foi dito, mas o que da parte do CDS gostaria de dizer, Sr. Engenheiro Dr. Nuno Lacasta, é que aquilo que nos parece das audições que temos, das entidades que temos ouvido do CDS, para além de ter ouvido algumas entidades aqui na Assembleia, em audições nesta Comissão, também localmente as nossas estruturas têm consultado várias empresas, as associações, entidades ligadas ao turismo, várias atividades económicas, para também tentarmos perceber qual é que é a sensibilidade das pessoas relativamente a esta matéria. E aquilo que nos parece é que há, de facto, como aqui se viu, um conjunto de dúvidas que têm sido levantadas e que não nos parece haver muita receptividade para rever face às às dúvidas que são levantadas, reavaliar a situação. Registei que o Sr. Presidente da APA disse que face aos estavam a aguardar elementos da parte da Administração do Porto de Lisboa para acrescentarem ou reavaliarem, revalidarem, não sei se será o termo correto, o estudo, a avaliação de impacto ambiental e, portanto, não sei se essas serão todas aquelas as circunstâncias que, ou as questões que têm sido levantadas. Nós entendemos que é necessário e que deve ser possível compatibilizar aquilo que são os interesses económicos para desenvolvimento da região com também as atividades com os valores ambientais que se pretendem proteger. Há aqui duas ou três questões que gostaria de lhe colocar. Foi-nos aqui referido, por exemplo, que por parte do Clube da Arrábida, que tivemos em audição, salvo erro, a semana passada, que não era não se faziam portos de águas profundas em estuários e, portanto, levantaram uma série de questões, sobretudo, nomeadamente, também já aqui foi referido ao efeito sumidouro que pode ser gerado por via das dinâmicas sedimentares e por que não colocarem-se essas areias, também que a praia do Portinho da Arrábida tem vindo há décadas a perder dimensão e o porquê não essas areias poderem ser colocadas na praia do Portinho da Arrábida, já que ela tem vindo a perder areia, que seria necessária uma avaliação de impacto ambiental. É verdade ou não? Se de facto as areias não estão contaminadas, porquê que é necessário uma avaliação de impacto ambiental para que isso seja feito? Depois também falou-se aqui muito dos ruazes e das áreas protegidas, mas houve aqui tivemos também em audição uma investigadora que nos disse que aquela zona é uma das quatro zonas mais importantes de um conjunto de uma espécie, não sei se é espécie, variedade, mas estirpe, não sei o termo correto, de golfinhos, e que foi a única que não foi classificada como área protegida. E saber se por acaso poderia dizer-nos alguma coisa sobre isso. Eu sei que também a área protegida é mais SNF, mas está relacionado também com a avaliação de impacto ambiental.
Obrigado,
e em suma, era esta questão, eram estas questões, sobretudo, que no fundo, para nós, reiterar só para terminar, que para nós o importante não é não fazer o projeto de todo, é compatibilizar todas as atividades e permitir que haja os usos tradicionais e os futuros e dinamizar aquela região, mas sem quaisquer riscos para o meio ambiente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. E agora a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APA. Creio que os esclarecimentos referentes a este projeto são relevantes, e são relevantes porque nós entendemos também que é possível e é desejável que o desenvolvimento da atividade do Porto de Setúbal não coloque em causa outras atividades também igualmente importantes para a região, quer do ponto de vista económico, mas também atividades que ao longo de séculos têm sido desenvolvidas nesta mesma região. Estou a falar especificamente da pesca e de toda a atividade associada, e que é de uma grande importância para a população de Setúbal, e naturalmente a preocupação com a preservação e a proteção dos valores ambientais que estão aqui colocados, em cima da mesa. Eu queria começar por abordar exatamente numa leitura que fizemos da declaração de impacto ambiental. Verificamos que há um conjunto de impactos negativos que a própria APA identifica, né, as questões relativamente aos sedimentos, referindo inclusivamente o efeito sumidouro, as questões relacionadas com o ruído e o impacto que pode ter inclusivamente nos golfinhos golfinhos, a deposição dos dragados, o ruído não só decorrente da atividade das dragas, mas também da circulação de veículos, e verificamos que um conjunto destas preocupações foram inclusivamente suscitadas pela Câmara Municipal de Setúbal, que no seu parecer levantava estas preocupações e a necessidade de se dar resposta a elas mesmas. A primeira questão que eu queria colocar prende-se exatamente com a questão da atividade da pesca, porque um dos locais onde está prevista a deposição dos dragados é um dos locais que conhecido como a Restinga e que é maternidade de um conjunto de espécies variadas, quer de cefalópodes, quer de espécies piscícolas, e que são de facto de uma grande relevância para a atividade desta área. O que eu lhe queria perguntar é se não considera que deveria ser equacionado um outro local, uma outra solução, para que efetivamente esta atividade não seja colocada em causa. Para nós, esta é uma matéria também de grande importância. A outra questão já foi aqui colocada e de certa forma, seria importante também o esclarecimento por parte da APA relativamente à preocupação com os golfinhos e a proteção desta área, tendo em conta, inclusivamente, a realização de vários estudos que já foram feitos por instituições académicas. Creio que valia a pena também um esclarecimento por parte da APA relativamente a essas matérias. E depois uma outra questão, que nós também há muito temos vindo a acompanhar e que temos já por vários governos que temos colocado a questão, que se prende com a preocupação do desassoreamento das praias da zona de Setúbal, em particular um conjunto de praias que estão ali, quer na zona do Parque Natural da Arrábida e que vão até à própria cidade de Setúbal. A Câmara Municipal, uma das sugestões que faz é inclusivamente que alguns dos dragados possam ser utilizados para o reforço da alimentação artificial das praias. Não sei se colocava também ao Sr. Presidente da APA se este é uma das medidas ou um dos aspectos que também está previsto ou que pode ser equacionado como forma de mitigar os impactos, mas também de contribuir para a preservação daquelas praias que são também, quer do ponto de vista da atividade turística, são também de uma grande relevância, para além das questões, naturalmente, do ponto de vista ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Presidente da APA e começar desde já por discordar daquela que foi a intervenção do Partido Socialista, ou que pelo menos a colocou como questão central, que é aquilo que aqui está em causa, é saber se pode ou não permitir uma convivência entre o Porto de Setúbal e, designadamente, os valores a preservar no estuário do Sado, os valores naturais. A questão é que nós temos que colocar aqui é que Porto de Setúbal, de que Porto de Setúbal é que estamos a falar e de que valores naturais é que estamos a falar e que queremos preservar ou valorizar. E aquilo que nós temos mesmo que dizer é que não é a primeira vez que são feitas dragagens no estuário do Sado, como é evidente, no Sado. Mas a esta dimensão é a primeira vez. É assim, não é, Sr. Presidente da APA? É a primeira vez que a esta dimensão se propõe uma coisa desta natureza. Estamos a falar, pelo menos numa primeira fase, de 3,5 milhões de metros cúbicos para garantir a entrada de navios de maior porte, designadamente com 12 metros de calado. Portanto, é a primeira vez que estamos a falar de uma realidade destas. Bom, e a verdade é que estamos a falar de zonas sensíveis e de um património natural que nós não queremos perder. E é isto que nós precisamos, de facto, perceber, se é esta dimensão isto é possível compatibilizar e como é que é possível compatibilizar. Bom, então vamos, por exemplo, à questão da comunidade de golfinhos. Aquilo que o Sr. Presidente da APA disse agora não nos deixou descansados. Repare bem, para quem ouve, o estudo de impacto ambiental reconhece que existem impactos negativos significativos. O Sr. Presidente da APA confirmou isso, não é? Sobre a comunidade de golfinhos, embora temporários. Isto parece descansar-nos um pouco mais. Mas o que o Sr. Presidente da APA vem referir como uma medida mitigadora dos impactos é, se não se avistarem mais ruazes, a obra pode parar. Repare, a obra pode parar. Se não se avistarem ruazes, ou seja, se os tivermos perdido. Bom, o Sr. Presidente diz que não é quando estivermos perdidos. A minha pergunta é, a monitorização é feita com que regularidade? Diariamente, hora a hora, vamos tentar perceber isso. há outros valores naturais a preservar e designadamente que têm impacto sobre atividades económicas mais pequenas, designadamente a pesca, como aqui já foi referido, designadamente zonas de bivalves e de outras espécies. Como é que isso está a ser preservado, tendo em conta que a própria comunidade de pescadores tem preocupações relativamente à zona da colocação dos dragados? Portanto, o que é que a APA diz concretamente relativamente a esta matéria? Mas a declaração de impacto ambiental demonstra, na nossa perspectiva, também uma clara insuficiência em relação ao estudo da dinâmica sedimentar. E isto pode ter impacto direto, designadamente em matéria de erosão e sobre as praias que nós tanto queremos preservar, designadamente as da Arrábida. Como é que isso está garantido? Ou seja, há aqui um conjunto de fatores que nos devem preocupar, porque os queremos preservar ou valorizar. Mas há aqui uma outra questão que eu acho que também devemos partilhar com o Sr. Presidente da APA, que tem a ver com isto. Uma investigadora da Universidade de Aveiro, justamente responsável por aquela proposta de classificação de uma área que ficou de fora, vá-se lá saber porquê, exatamente incidente com o projeto das dragagens, não é? Portanto, isso é uma questão que nós vamos ter que apurar, mas muito provavelmente o Sr. Presidente da APA não nos vai dar essa resposta, terá de ser diretamente aqui um pouco com o Sr. Ministro. Mas essa investigadora alerta a Assembleia da República para isto, que as medidas de mitigação propostas na declaração de impacto ambiental não são exaustivas e, portanto, de acordo com esta investigadora, aquilo que ela vem dizer à Assembleia da República é que não as considera suficientes numa pessoa que, à partida, tem um conhecimento muito detalhado e privilegiado sobre aqueles valores naturais, designadamente sobre aquela comunidade
de golfinhos.
E, portanto, compreendo a Sra. Presidente da APA como isto nos deixa, obviamente, preocupados e queremos respostas concretas relativamente a um projeto que nos está a causar grande preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Nuno Lacasta, eu confesso que continuamos desconfortáveis relativamente face às informações que existem, quer no estudo de impacto ambiental, quer no dia, de como é que o parecer ou a decisão foi ou está a ser favorável em relação a avançar-se com esta empreitada, com esta obra. O Sr. Presidente referiu, e isso está de facto no dia, que durante a operação estão previstas diversas medidas, que são salvaguardadas diversas medidas para evitar qualquer constrangimento nos ecossistemas, na biodiversidade. E que há várias medidas e que deu vários exemplos de que existirão especialistas que estarão presentes nas dragas, se não houver avistamento de alguns mamíferos, nomeadamente de golfinhos, que os trabalhos poderão parar, etc. Mas aquilo que nos parece é que, de facto, há aqui uma incompatibilidade entre o interesse económico e os valores naturais e que, de facto, se me permite, a avaliação ambiental durante a operação vai ser feita à navegação, à vista e, portanto, em cima do joelho. E, portanto, se existir eventualmente algo de muito grave, far-se-á qualquer tipo de atuação. E eu gostava de pegar, para lhe fazer a seguinte pergunta, gostava de pegar numa pergunta que a senhora deputada do Partido Socialista faz e que é interessante, que lhe perguntou o seguinte: Senhor Presidente, é possível afirmar categoricamente que existe uma relação causal entre a intervenção que iremos fazer no estuário do Sado e que esta mesmo irá resultar numa perda definitiva da biodiversidade ou da perda da biodiversidade? Eu gostaria de reformular essa questão perguntando se é possível garantir a não existência de impactos ambientais, que não existirão perdas na biodiversidade decorrente desta atividade. E, portanto, eu acho que a pergunta deve ser reformulada: quando, no estudo de impacto ambiental e na declaração de impacto ambiental da APA, refere claramente que não se pode prever com rigor que tipo de alterações comportamentais as operações irão produzir nos golfinhos residentes? Há falta de informação e, portanto, não há segurança. Mais é dito que a deposição de areias na formação deltaica é passível de interferir com a atividade de apanha de bivalves e de pesca que é praticada nesta zona costeira. Portanto, pode garantir que esta intervenção, com todas as medidas mitigadoras, não vão interferir com a vida dos ruazes, eventualmente com o seu desaparecimento do estuário do Tejo? Consegue afirmar isso categoricamente? Com todas as medidas mitigadoras? Consegue afirmar que a pesca tradicional, que a apanha do bivalve, não será afetada? É que depois também importa referir que não foram feitos quaisquer estudos relativos aos impactos das dragagens após intervenção. Por exemplo, nós não sabemos, ninguém sabe, a APA não sabe, como é que vai ser a dinâmica das correntes no estuário pós-dragagens. E se isso afeta ou se não afeta. É inequívoco para vocês. É que da leitura que fazemos dos documentos, não é. Qual é o impacto também relativo, vou mesmo terminar, o impacto relativo ao aumento enorme que se prevê de tráfico na Nacional número 10, naquela região, qual é o impacto que isso tem? Ou seja, independentemente das medidas que estão previstas e que estão supostamente acauteladas, não se pode garantir que não existirão perdas definitivas ao nível da biodiversidade. É uma pergunta.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. E agora, para responder, 10 minutos, Sr. Dr. Nuno Lacasta, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que esta Comissão já está habituada ao meu pedido de indulgência temporal, mas eu acho que hoje justifica-se particularmente, que eu vou tentar ser o mais capilar possível em relação não às perguntas que haviam sido feitas só na primeira ronda, mas às da segunda ronda, embora algumas sejam as mesmas, naturalmente. Uma consideração de caráter geral e depois vou aos detalhes. A DIA é conclusiva, a Declaração de Impacto Ambiental é conclusiva e salvaguarda as questões ambientais, na minha firme convicção. Em segundo lugar, a DIA foi preparada e a avaliação de impacto ambiental feita, salvaguardando, sendo válida do ponto de vista formal e material, isto é, as questões materiais objeto de análise são aquelas que são relevantes, são pertinentes, são necessárias para efeito da intervenção em causa. E nesse sentido, o objetivo ex ante e ex post é o de assegurar que é possível efetivamente a convivência, nestes termos, entre a utilização do estuário por diferentes atividades, não só de índole portuário, e o ecossistema e as comunidades de ruazes em particular. Veja-se o seguinte, se não fosse assim. Todos nos recordamos por que razão é que a comunidade de ruazes, e eu, enfim, invocando alguma questão, porque sou da região, como este senhor deputado bem sabe, e outros aqui presentes, eu lembro-me, criança, de ir ali para a Caldeira, nem todos saberão porventura o que é, ali na zona da Península de Troia, e não havia golfinhos, já tenho uma certa idade, 48 anos, e eles voltaram. E sabemos todos hoje porquê, essencialmente porquê, porque o país tratou de tratar das águas residuais da cidade de Setúbal e das imunizações. Essa foi a principal razão, hoje está claro, para o regresso da comunidade de golfinhos ao estuário do Sado. Despoluímos o estuário do Sado. Aliás, em rigor, também são avistados ocorrências no estuário do Tejo também, como sabemos, embora com uma comunidade menos permanente. As medidas que estão identificadas na Declaração de Impacto Ambiental, como referi há pedaço, são prévias ao início, algumas delas de cariz documental de estudo, sem dúvida, aliás, isto é muito habitual nas Declarações de Impacto Ambiental e nas avaliações de Impacto Ambiental, quando a informação não é necessária, não é suficiente para efeitos de podermos assegurar que temos capilaridade naquilo que depois vai ser monitorizado, tipicamente situação de referência, e medidas de acompanhamento durante a obra. E há um conjunto vasto de entidades que acompanhará em permanência, repito, acompanhará em permanência esta mesma obra. A própria APA, com total tranquilidade, assume a tarefa de guardiã deste procedimento, das declarações de impacto ambiental. Sabemos bem isso. O ICNF, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, Hidrodinâmica Sedimentar, justamente referido há pouco, como não tendo informação suficiente, pelo contrário, está a informação suficiente identificada no parecer da Comissão de Avaliação e nos estudos identificados, que permitiu ao LNEG emitir o parecer em relação precisamente quer à hidrodinâmica sedimentar a montante, vertente norte, quer em termos também da deposição nos locais, já falarei sobre isso. DGRM, IPTM e obviamente a autarquias também. Neste sentido, é um conjunto vasto de entidades que continuarão a acompanhar esta matéria. Gostaria ainda de fazer referência, repetindo-me, mas ainda assim acho que faz sentido, até porque foi perguntado, quais são então o conjunto de condicionantes que estão apresentadas, que estão impostas, precisamente, para prévias ao início da obra. A não realização de operações de dragagem e deposição de dragado entre os meses de maio e outubro, já tinha referido esta anteriormente, não utilização de dispositivos acústicos como método de afastamento de ruados, isto é muito relevante, porque isto significa que, em parte respondendo à pergunta feita anteriormente, aqui o objetivo não é o de esperar que deixemos de avistar a população de ruados para então exercer medidas. Pelo contrário, nomeadamente não é permitido em termos de operação que medidas muitas vezes utilizadas para efeitos de afastamento de ruados, como sejam estes dispositivos, os ADD, sejam sequer utilizados, justamente para salvaguardar que a operação de dragagem ocorre na convivência, se quiserem, com a comunidade de ruados. Mas isso também não dispensa as autoridades, e daí ter referido a pedaço, estar em acompanhamento em permanência, nomeadamente nas dragas, de precisamente fazerem observação a de vários níveis. O ICNF posso assegurar, no âmbito do parque, está perfeitamente mobilizado para esta matéria. Realização previamente ao início da obra de um estudo ecológico que inclua censos visuais em mergulho com registros videográficos e recolha de amostras de macroinvertebrados bentónicos e endobentónicos adequados por monitorização continuada em três pontos das zonas a dragar e na base do delta, na zona de deposição. Acompanhamento ao longo dos trabalhos nas zonas a dragar, nas zonas de deposição, na base do delta e nem em zonas de controle do estado dos povoamentos, turbidez e qualidade da água nas manchas de pradarias marinhas e nos bancos de veritilium e atrina, tidos como bons indicadores da alteração do ecossistema. Ou seja, há medidas operacionais que são melhores práticas nestas matérias que nos permitem assegurar que durante a operação esta monitorização em contínuo permite tirar amostras, no fundo, se quiserem traduzir isto por miúdos, que qualquer perturbação será objeto de decisão nessa matéria. Atenção, é assim que deve ser feito. É assim que é feito um pouco por todo o país, quer nas dragagens que estamos a verificar na Rio do Alvor, haveremos de fazer também na zona de Viana do Castelo. Já agora dou nota, senhores deputados, creio que foi referido anteriormente, as dragagens de manutenção no estuário do SAD são feitas anualmente, na casa de 1 milhão de toneladas. De facto, esta trata-se de uma dragagem, porque no fundo trata-se de uma dragagem relativa, precisamente, à criação do troço de navegação de 3 milhões de toneladas na primeira fase. Mas 1 milhão de toneladas, como creio que há pouco foi dito, em regra são retiradas do estuário. E, portanto, as dragagens de manutenção ocorrerão e estas dragagens de caráter mais estrutural, chamemos assim, justamente pelo seu volume, foram objeto do procedimento de avaliação de impacto ambiental, que, repito, inclui todas as salvaguardas ambientais necessárias, quer prévias, quer durante a operação, para proteção dos valores ambientais. Outra matéria que foi referida anteriormente e gostaria também de deixar muito claro é que foi determinada a elaboração de um estudo multidisciplinar com uma vertente geológica para o caso do setor costeiro entre o Portinho da Arrábida e a Figueirinha, um tema que foi aqui referido anteriormente. Devo dizer-vos que na altura se colocou a questão de saber se seria possível, permitam-me a utilização desta expressão, com o pelo do cão, se seria possível, no momento da dragagem, na primeira fase, logo fazer reposição na praia do Portinho da Arrábida, como sabem, particularmente essa praia, foi objeto de erosão muito pronunciada na última década. E foi concluído, em articulação, em particular com o ICNF, que seria mais importante fazer este estudo com vista a perceber exatamente duas coisas. Em primeiro lugar, o volume de areia necessário e, em segundo lugar, estudar em que medida é que essa reposição poderia impactar ou não a Prada Maria Marinha, que entretanto se formou ali nas imediações da praia do Portinho da Arrábida, resultante, curiosamente, da própria erosão. E mais, foi determinado que seria necessário também, não está feito, mas está previsto que seja feito, e não estava previsto que fosse necessariamente feito no momento antes do início da obra. Existe o compromisso por parte deste promotor de o fazer, o que aliás não deve espantar ninguém, porque é perfeitamente natural que um promotor desta natureza tenha que fazer estudos desta magnitude, a mim não me levanta qualquer dificuldade. Para além disso, no âmbito das dragagens de manutenção que prosseguirão após esta fase, em particular, a Praia de Albarquer, aliás, não deverá ser a única praia-alvo de eventuais realizações artificiais. Aliás, algumas delas vão sendo feitas com regularidade. Na Figueirinha também, recordam-se, há cerca de 2-3 anos, fizemos uma em parceria com a Câmara, um reperfilamento da praia. Deverá ser efetuada uma correta avaliação do estado ambiental das praias associadas, portanto, das diferentes praias ao Delta e das suas necessidades de sedimento. Outra matéria que foi referida tem a ver com a qualidade dos sedimentos. O que está identificado, e mais uma vez estão feitos estudos rigorosos nesta matéria em parceria com as entidades competentes nesta área, são sedimentos de tipo 1 e 2. Senhores deputados e senhoras deputadas, já aqui várias vezes falámos sobre este tema. Nós conseguimos há cerca de 7-8 anos esta parte virar uma página decisiva no nosso país no que diz respeito à confiança que temos na tipologia dos sedimentos no nosso país. Durante décadas, os sedimentos de tipo 2 não eram utilizados, como sabem, para a reposição de areias nas nossas praias. E a Academia vinha-nos dizendo que há condições para fazer este mesmo depósito nas praias. Resolvida esta questão, que era essencialmente uma questão de cariz mais regulamentar por parte das entidades, as tipologias 1 e 2 são hoje utilizadas regularmente, basta pensar na última situação ali na Costa Caparica e outras tantas pelo país, em reposição sedimentar. Se forem encontrados sedimentos tipo 3, isto está também no estudo, eles serão, como aliás é hábito, vou usar uma expressão não técnica, despejados ao largo. Assim está determinado na declaração de impacto ambiental e assim será feito caso sejam encontrados. É o procedimento habitual, aliás. Outra matéria que foi referida, e gostaria também de não deixar de ter em conta, tem a ver com a questão da pesca. Em primeiro lugar, a declaração de impacto ambiental e o parecer da Comissão de Avaliação já nesta matéria se pronunciaram em função dos estudos feitos. E vou citar precisamente aquilo que está lá referido e que não vi com toda a sinceridade qualquer dos senhores e senhores deputados fazer esta mesma referência anteriormente. Em primeiro lugar, a interferência com a pesca profissional é reduzida porquanto esta atividade praticamente não ocorre no canal de acesso e envolvente próxima. As zonas onde a pesca é mais intensa estão localizadas nas áreas a montante do estuário e em zonas mais afastadas da costa. No fundo, aquilo que eu tinha dito há pouco, que parte da avaliação incidiu sobre distâncias superiores a 10, 15 quilómetros. E onde, aliás, existe documentada a ocorrência, não é difícil, podemos ver isto, de pesca. A deposição de areias na formação deltaica, que foi, aliás, referida anteriormente também, e que se vê nesta imagem aqui, vulgo banco de areia, é de facto passível de interferir com a atividade de apanha de bivalves, contudo o material dragado após o lançamento tenderá a dispersar por uma área relativamente limitada, dadas as características granulométricas desse material. A área afetada é assim pouco significativa comparativamente com a dimensão da zona de produção de bivalves. Do mesmo modo, prevê-se que a pesca seja pouco afetada, tanto mais que esta atividade, como já referido, tem maior expressão em zonas interiores no estuário e em zonas mais afastadas da costa. Os estabelecimentos aquícolas existentes no estuário, nos seus braços a norte, não serão afetados pelo projeto. Dizer, a terminar, que sobre esta matéria, que estamos em contacto com o Porto e, através do Porto, com a Associação de Pescadores, no sentido de, em concreto, a quando, sobre, na fase 1 em particular, podemos fazer afinações justamente neste banco, que tenham em conta algumas das preocupações que, entretanto, foram sido carreadas, mas sem, em momento algum, porem em causa a validade das conclusões já previstas e estudadas no âmbito da Declaração de Impacto Ambiental. Eu creio que já abordei, além de ter ultrapassado o tempo, já abordei as diferentes questões. Participaram na consulta pública as entidades, incluindo autarquias, que entenderam fazê-lo. No caso concreto, porque mais uma vez esta informação é conhecida, participou a autarquia de Setúbal.
Muito bem.
Creio que então, neste sentido,
está concluído.
Creio claramente que...
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Não temos segunda ronda. Diga, Sr. Deputado.
Ficaram por responder as questões relativamente à investigação e relativamente aos elementos que estão em estudo neste momento e do qual dependem a decisão final, para quando é que estarão esses elementos concluídos e que darão a continuidade da...
Muito obrigado.
Essa pergunta não é nesse,
não, não. O Sr. Presidente da APA não quer acrescentar mais nada, portanto, vamos dar esta audição por terminada, agradecendo a presença do Sr. Presidente da APA e da sua equipa e fazendo um intervalo de 5 minutos para recomeçarmos com a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Muito obrigado.
Isto é meu.